Alô, você ligado na programação da tua Rádio Alvorada, uma excelente terça-feira para você. Vamos chegando com os esportes por aqui. Uma segunda-feira movimentada de Copa do Mundo, onde tivemos 4 empates. E começamos falando de Espanha e Cabo Verde, talvez a grande história até o momento dessa Copa do Mundo. Seleção de Cabo Verde segurando uma das favoritas ao título, a Espanha, e teve o grande personagem até agora da Copa, o goleiro Vozinha da seleção cabo-verdiana. Fez, no mínimo, 6 intervenções primordiais para segurar esse resultado. Um jogo bastante legal da gente ver e um jogo que acende alguns alertas para a seleção espanhola. Uma seleção que, sem Lamine Yamal, não conseguia criar muitas coisas. Um futebol bastante burocrático, muitos passes para o lado, sem tanto objetividade na direção do gol. Depois que o Yamal entrou na partida, a Espanha melhorou, mas parou nas boas intervenções do goleiro Vozinha e na dupla de zaga cabo-verdiana, que foi muito bem na partida. Principalmente o zagueiro Dinei Borges e o zagueiro Pico, o lateral também Sidney Lopes, foi um dos grandes destaques dessa seleção cabo-verdiana. Mais tarde, a gente teve o outro confronto do grupo, Arábia Saudita e Uruguai, também empate 1-1, então o grupo ficou bastante embolado. E já falando dessa partida, segue a sina dos sul-americanos sem vencer na Copa do Mundo. Já jogaram Brasil, Paraguai, Equador e agora a seleção uruguaia, e nenhum sul-americano venceu até o momento na Copa do Mundo. A seleção uruguaia foi bastante superior, foi, acho que, dos sul-americanos, foi a que melhor jogou, a que merecia ter vencido, mas parou também em grandes atuações do goleiro saudita. Saiu perdendo com uma falha do Muslera. O Muslera estava fazendo uma boa partida, mas acabou falhando no gol da Arábia Saudita. No segundo tempo, ele não trabalhou, só deu Uruguai. O Uruguai buscou o empate, merecia ter até virado a partida, mas não conseguiu. Então o grupo está embolado, todo mundo com 1 ponto. Já no outro grupo, exatamente a mesma coisa. A gente teve Bélgica e Egito, um jogo onde o Egito sai na frente e a Bélgica é melhor durante o restante da partida. Empata o jogo com o Lukaku, mas fica por aí. Martelou e acabou ficando no empate. Por fim, acredito que tenha sido o melhor jogo do dia. Nova Zelândia e Irã nos proporcionaram um 2-2 com bastante movimentação, um jogo que os dois times não queriam perder, era contra-ataque em cima de contra-ataque, um jogo bastante frenético, para falar a verdade. É um jogo que a gente, quando olhou, não esperava que fosse tão movimentado assim, mas a Copa do Mundo nos reserva esse tipo de surpresa. A seleção neozelandesa buscava sua primeira vitória em Copas do Mundo, ficou 2 vezes à frente do placar, mas a seleção iraniana buscou empate nessas 2 oportunidades também. Grupo embolado, todo mundo com 1 ponto. Segunda-feira sem vencedores, mas uma segunda-feira bastante proveitosa para o fã de futebol e para o fã da Copa do Mundo. E nessa terça a gente tem bons jogos novamente, tem estreia de favorita, tem França e Senegal a partir das 16 horas, depois tem Iraque e Noruega, a gente está ansioso para ver o Haaland estrear na sua primeira Copa do Mundo. E depois tem Argentina e Nigéria, a última Copa de Lionel Messi, vai estrear tentando buscar o tetracampeonato. E já na madrugada a gente tem Áustria e Jordânia fechando o dia de Copa do Mundo. E falando um pouco de seleção brasileira, o Neymar segue fora das atividades com o restante do grupo. Na quarta-feira ele vai completar 1 mês da sua lesão que ele sofreu lá diante do Curitiba e não participou de nenhum treinamento desde a convocação. O Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e o Rafinha ficaram de fora do treino dessa segunda-feira, mas não preocupam para o jogo contra o Haiti que acontece na sexta-feira. Inclusive, o astro do Santos foi submetido a novos exames na segunda-feira para avaliar a condição da panturrilha. Eu acho que é bastante improvável que ele entre em campo contra o Haiti. Não participou de nenhum treino até agora, não treinou com bola, não conseguiu nem calçar as chuteiras ainda para ir a campo. Acho bastante improvável que ele fique disponível na partida contra o Haiti. E aí só sobraria a partida contra a Escócia na fase de grupos para Neymar jogar alguns minutos. É uma situação bastante estranha, mas a CBF reforça nos bastidores que o Neymar não está tratando a lesão, mas treinando a sua parte física com as limitações que a panturrilha demanda, fica essa pulga atrás da orelha de Neymar ter sido convocado e até agora não estar em condições de jogo. É uma pena, porque é um talento que o Brasil vai precisar nessa Copa do Mundo, mas ele aparentemente não está saudável. Fica até, de repente, aquela questão de talvez não devesse ser convocado ou até tivesse que ter sido cortado da Copa do Mundo. A gente vai ver, porque essa novela vai se desenrolar por bastante tempo. A gente torce que o Neymar fique disponível, pelo menos para o jogo contra a Escócia, para ter alguma minutagem, para, se o Brasil classificar, que a gente torce, ele possa ajudar a seleção brasileira na fase dos mata-matas.